Estamos de volta com RS Sem Fronteiras e hoje o nosso convidado é o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Beto Albuquerque. Secretário, além de todos os assuntos que nós já falamos, estradas, aeroportos, também energia, outro assunto muito importante que diz respeito à sua pasta são os pedágios. O governo está, vamos dizer assim, focado em não renovar os contratos com as atuais concessionárias. É isso?
Essa é a nossa tendência natural, né? Porque os atuais contratos que se encerram a partir de abril do ano que vem, até dezembro do ano que vem, a maioria, todos eles, advém de uma época em que a economia não era estável, em que as estradas estavam muito ruins. E tudo isso lá em 96, 97, inflacionou o preço do pedágio. Hoje ele é caro para sustentar um pedágio que só faz manutenção. Quer dizer, o cidadão está há 13 anos pagando pedágio e não viu uma terceira faixa ser construída, um viaduto, uma duplicação. Então, esse modelo é um modelo errado, caro, e não é o modelo que serve à sociedade gaúcha.
O governo anunciou a contratação de uma consultoria que irá fazer a modelagem.
Nós estamos trabalhando em duas frentes, né? Tem gente reclamando da consultoria. Sim, mas consultoria é para dar segurança ao negócio dos próximos 20 anos. Esse tipo de negócio, a modelagem poderá ser privada e pública, poderá ser comunitária, mas você entender, compreender, fazer engenharia financeira com precisão para um negócio de 20 anos é não cometer os erros que em 13 anos estão sendo cometidos porque foram feitos em cima do empírico, das opiniões.
Quer dizer, quais seriam as premissas de uma nova modelagem?
Menos tarifa, muito menos tarifa e mais obras. Né? Como é que você consegue esse milagre? Bom, primeiro, o dinheiro hoje está mais barato. Muito mais barato no mercado. Segundo, as taxas de retorno lá de 96, que estão nos contratos vigentes, de 22% a 25%, isso é um escândalo. Nós temos que puxar as taxas de retorno desse negócio para 6%, 7%, 8%, que são as taxas hoje aplicadas nacionalmente. E com o tempo de 15, 20, 25 ou 30 anos, e a modelagem ela tem que examinar qual é o melhor prazo, que comporta um maior número de investimentos. Né? Grosso modo, pedágio é como a gente escolher comprar um apartamento. Eu primeiro decido se eu quero de 2, 3 ou 4 quartos. Então eu quero saber, eu quero uma estrada comunzinha ou quero uma estrada ampliada? Depois eu vou pagar em 15, 25 ou 30 anos. Isso é uma decisão que implica em uma prestação menor ou maior. E pedágio é a mesma coisa. E a modelagem ela tem que compreender isso, que estrada nós queremos. Nós sabemos que estrada nós precisamos, mas sabemos que nós não podemos onerar a nossa produção.
O modelo que será escolhido, ele também levará em conta polos de rodovias
poderá
como atualmente?
Poderá ter polo, poderá não ter polo. Nós não sabemos, nós vamos examinar, inclusive, sem as rodovias federais, porque as rodovias federais são do governo federal. Né? Então, nós vamos examinar todas as possibilidades, né, cientificamente, né, de forma inteligente. Um grupo de concessionários apresentou uma proposta para o governo, nós recebemos a proposta, mas não tendemos a aceitar a prorrogação. E veja, a concessionária está oferecendo para prorrogar por 11 anos uma tarifa ao redor de R$ 4,00. Bom, se ela, tendo só 11 anos, está querendo fazer obras e reduzir a tarifa atual de R$ 6,70 para R$ 4,00, imagina o que eu vou conseguir se eu pôr em concorrência isso. Eu vou conseguir uma tarifa muito menor ainda, e vou fazer um programa, não de 11 anos, mas de 25 ou de 20, com muito mais obras do que aquelas que são prometidas. Então, a licitação ela é a tendência natural, né, para o melhor contrato que interesse ao povo do Rio Grande. É por isso que a gente encaminha nesse sentido. A consultoria, nós estamos iniciando um processo de licitação, mas também estamos trabalhando com a Empresa Brasileira de Projetos, a EBP, que é quem tem feito as modelagens para o governo federal. O que é a EBP? A EBP é uma empresa capitaneada pelo BNDES e por um conjunto de bancos públicos e privados e que atua nesses negócios onde a engenharia financeira tem que ser pensada. Por que a EBP é boa para nós? Porque nós não teremos que pagar a EBP, vai pagar a EBP quem ganhar a licitação. Então isso é uma economia. A consultoria, eu tenho que pagar, o Estado tem que pagar, né, para eu ter o serviço. Agora, vamos ver se a gente consegue encontrar na EBP, o Ministério dos Transportes está nos ajudando nisso, a possibilidade de montar também essa modelagem.
Dá para projetar um cronograma disso, de toda essa situação?
Nós estamos com pouco tempo, Ulisse, né? Infelizmente, o ato do governo anterior de denunciar os convênios e os contratos, né, deixou no limbo de 2 anos e meio, sem pai, sem mãe, o sistema de pedágio. Nem a União, nem o Estado fiscalizava. Quer dizer, foi um período em que Pilatos lavou as mãos, porque não soube resolver o problema, e atirou para os ares o problema. Nós só conseguimos reconstruir a capacidade de poder concedente no final do ano passado. E já teremos contrato vencendo em abril do ano que vem. Então nós estamos correndo atrás para que tenhamos até o final, outubro desse ano, os primeiros estudos indicativos e para que a gente já possa tratar das primeiras licitações, definido o que nós vamos exatamente fazer. Se vai ser tudo privado, ou se a gente vai transformar alguns trechos em pedágio comunitário. Nós vamos examinar a eficiência também dos nossos pedágios comunitários, que eu acho que tem muitas falhas, precisa ter muito melhor gestão, mais resultado. É inadmissível você ir para Caxias do Sul, pagar pedágio para o Estado, para o DAIA, e andar numa pista sem sinalização. Isso é inaceitável. Esse pedágio comunitário também não me interessa. Não adianta pagar caro e não ter obra, e pagar pouco e também não ter. Então, eu acho que você tem que encontrar o denominador comum, que é o interesse do cidadão, a possibilidade dele pagar, é uma rodovia segura e com expansão, evidentemente, da sua capacidade. Todos.
E as estações rodoviárias, secretário? O primeiro lote, o edital já saiu com 8 rodoviárias, na sequência vem as outras. Como é que o senhor está avaliando as rodoviárias e o que representa esse processo?
Olha, o que nós estamos fazendo, o governo, é cumprir a lei, né? Há 280 estações rodoviárias no Rio Grande do Sul, nesse momento, sem prazo legal da sua concessão, ou seja, descumprindo a lei. Concessão e prazo é uma premissa constitucional para tudo, inclusive para estações rodoviárias. Dessas 280 estações rodoviárias, 78 delas têm sentença transitada em julgado na justiça.
No sentido de?
De mandar licitar. Aliás, o Dyer paga, em alguns casos, multa diária por não ter feito. Ou seja, o Estado fez de conta ao longo dos últimos anos de que não sabia. Como não sabia?
Há quantos anos tem sentença já transitada?
Nós temos sentença transitada há 3-4 anos, sem que tenha sido feita a licitação. Então, o primeiro pressuposto nosso, cumprir a lei, repor a legalidade nas concessões rodoviárias. Segundo, construir na concessão uma oferta de serviço muito melhor dessa que nós temos. O cidadão paga 11,5% da sua passagem de ônibus para a estação rodoviária.
Em geral são horríveis, né?
E na média não são boas. Desatendem segurança,
higiene,
oportunidade.
Acessos.
Você não consegue comprar uma passagem de volta em lugar nenhum pela internet.
Sim.
Você vai pegar o táxi, tem que tomar um banho de chuva. Quando tem o táxi. Quer dizer, então, na média, nós temos muitos problemas. Então, restaura-se a legalidade e exige-se, para quem vier a ganhar a licitação, uma rodoviária decente.
Quem pode ganhar a licitação? Os atuais concessionários?
Podem, desde que não sejam devedores do Estado, estejam em dia com as suas obrigações. Tudo será computado por pontos. Quem somar o maior número de pontos vencerá a licitação. E pontos significa o seguinte: se eu tenho uma estação rodoviária que está encravada no centro de uma cidade, eu não ganho ponto nenhum. Se eu relocalizar ela num local, né, onde eu ofereça melhor facilidade ao usuário, menos transtorno à cidade, eu tenho ponto. Né, se eu tiver fraudário, se eu tiver acessibilidade, se eu tiver wireless, né, se eu tiver um conjunto de benefícios, um maior número de boxes que eu oferecer para ônibus, né, se eu tiver ar-condicionado, tudo isso vai somar pontos para dizer você venceu. Por quê? Porque você propôs mais investimentos e você vai ofertar um serviço de maior qualidade ao usuário. Esse é o critério para essas licitações.
Secretário, chegou-se a comentar alguma coisa também, ano passado, em relação às linhas intermunicipais. Alguma possibilidade?
As linhas intermunicipais,
a concessão
também
dessas linhas.
São concessões, muitas delas com prazos precários. Nós estamos iniciando a contratação de um plano diretor, nesse caso, para definir as chamadas bacias de mercado regionalmente, e nós vamos também licitar esse mercado de transporte intermunicipal.
Existe uma avaliação das tarifas gaúchas, por exemplo, em relação a outros estados?
Aqui nós temos que pesar, no transporte vai pesar muito a idade do ônibus, né? Seguramente só entrará para uma licitação de linha de ônibus quem entrar com 50% da sua frota zero quilômetro.
Tá certo, e secretário. Assim precisamos fazer um intervalo agora, porque o assunto está interessante, mas nós já voltamos com o RS Sem Fronteiras.